quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos conversar com Carlos Cortez Minquilo, autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
O aspecto cosmopolita de Érico Veríssimo é muito pouco conhecido. Carlos, o que o motivou a abordar essa faceta do escritor gaúcho e quais os temas e questões que você enfatizou no livro?
Primeiramente, o Érico é muito, muito conhecido pelo Tempo e o Vento. Então, ele é associado a uma literatura regional, falando especificamente do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, com esse romance histórico que é fabuloso, é enorme e que, de algum modo, tomou conta da carreira dele. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais detidamente o Érico Veríssimo, eu comecei a encontrar outros ângulos muito, muito interessantes da carreira dele, tanto como intelectual quanto escritor. E justamente, apesar de ele ter falado então do Rio Grande do Sul e ter escrito esse romance histórico, ele é autor de livros que se passam fora do Brasil, coisa que não é muito comum, talvez hoje um pouco mais frequente, mas na sua época era muito incomum. E isso me chamou a atenção, não é? Quer dizer, o que fez esse autor especificamente, antes mesmo de escrever O Tempo e o Vento, e também depois de escrever O Tempo e o Vento, se interessar por espaços geográficos e sociedades que não são especificamente brasileiras, ainda que, claro, mesmo falando, não é, do Sudeste Asiático ou de uma república latino-americana como em O Senhor Embaixador, é claro que ele também estava, de algum modo, fazendo comentários ao Brasil. Mas essa abertura cosmopolita realmente me pareceu menos estudada. Claro, ela não era inédita na academia, mas ela era menos estudada e me pareceu muito interessante por abrir outras perspectivas na obra dele. Então, evidentemente, isso estava vinculado às saídas dele do Brasil.
Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
Tem três grandes ou importantes viagens que ele faz, né? Uma em 41, que é um pouco mais curta, 3 meses pelos Estados Unidos. A segunda já de 3 anos, em 1943, então ele vive nos Estados Unidos por 3 anos, ele dá aula na Califórnia e percorre o país dando palestras por todo canto, para todo tipo de público. E essas duas primeiras viagens foram patrocinadas pelo Departamento de Estado norte-americano, dentro do contexto das alianças durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, dentro da política de boa vizinhança e de trocas intelectuais entre a América do Norte e o restante da América. Então, Érico Veríssimo um pouco, né, navegou nessas águas dessa diplomacia cultural norte-americana, se beneficiou de algum modo disso, foi então 2 vezes aos Estados Unidos, e depois já na década de 50 ele volta para uma terceira vez em que ele assume a posição de diretor cultural da União Pan-Americana. E aí ele também passa mais 3 anos, basicamente, nos Estados Unidos. Então, né, dentro da sua biografia, essa abertura cosmopolita está também inscrita. E ela se traduz na sua obra antes dessas experiências, porque o primeiro romance do Érico Veríssimo, que se passa fora do Brasil, é Saga, em que ele envia o seu personagem para a Guerra Civil Espanhola. Depois esse personagem volta para o Brasil, então no final do livro esse personagem está de volta ao Brasil, mas ele escreve Saga antes mesmo de ter saído pela primeira vez do Brasil. Então me parece que ele já estava preparado para essas conexões internacionais que vão se intensificar a partir da década de 1940.
Carlos, como é que você viu a atuação do Érico Veríssimo como tradutor e editor? E de que maneira essa prática profissional dele acabou refletindo na maneira como ele via a literatura?
Esse é um aspecto muito interessante, porque Érico Veríssimo talvez tenha sido, junto com Monteiro Lobato, né, que o precedeu, tenha sido, digamos, dos primeiros literatos que tinham uma intimidade muito, muito grande com o fazer do livro, do mercado do livro, da circulação do livro. E, claro, isso muda muito a perspectiva. Então, na documentação que eu estudei, em várias cartas, né, nas suas correspondências, enquanto estava nos Estados Unidos, os comentários que o Érico faz em relação à literatura norte-americana, em relação às práticas de edição nos Estados Unidos, né, com as tiragens imensas, com a questão do best-seller, questão da qualidade literária versus a vendagem do livro, são comentários de um homem que realmente estava, digamos, dos dois lados da questão. Aquele escritor preocupado e interessado em fazer uma obra de qualidade, né? Sem dúvida ele tinha um projeto de se inserir dentro da literatura brasileira, digamos, da alta literatura brasileira, mas tinha toda uma compreensão do mercado do livro, de que vender livro, ele diz em algumas cartas, né, que vender livro não é pecado, faz parte do jogo. Então ele tinha uma aceitação talvez maior do que outros escritores do seu tempo em relação ao sucesso literário, por exemplo. E de fato ele foi, na sua época, um grande sucesso literário. Ele, né, tinha fãs pelo Brasil inteiro. Quando ele fazia lançamentos de livro, eram filas, né, aqui em São Paulo, isso está documentado, eram filas de pessoas que haviam lido os seus livros e que iam recolher o autógrafo do autor famoso. Então, ele conseguiu viver da literatura, ganhando, né, com a literatura, num tempo em que poucos autores conseguiam isso. Claro, Jorge Amado vai ser, digamos, o outro, seu companheiro de viagem nessa questão. Então, ele experimentou esse sucesso literário, ele não reprovava e ele se incomodava, evidentemente, com as críticas que vinham à sua literatura como sendo uma literatura mais fácil, justamente feita programaticamente para agradar o grande público. Ele se incomodava, ele não achava que isso fosse verdade. E, por outro lado, ele aceitava o sucesso de bom grado, sem dúvida nenhuma.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Andar nas ruas com o livro de Érico Veríssimo nas mãos foi uma triste experiência. Os amigos esnobam. Os inimigos riem e comentam. Lendo Veríssimo, hein? E do olhar reprovador que todos lançam, pode-se deduzir que ninguém nunca leu subliteratura. Parece que, lá no Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo é uma glória estadual. Mas no Rio, sem contar o conhecido time dos mal lidos, o prolixo gaúcho é meio desconsiderado.
Carlos, por que Érico Veríssimo foi tão malhado pela crítica?
É verdade, né? Quer dizer, mas é uma história complexa, porque ao mesmo tempo que ele se ressentia e em algumas cartas, de algum modo, se queixava, né, de críticas mais ásperas e, claro, dessa má fama do escritor que faz para vender, ao mesmo tempo, quando você vai analisar essa crítica, essa história da recepção crítica do Érico Veríssimo, isso não é totalmente verdade, não é? Sempre houve os defensores em muitos momentos da carreira, da trajetória literária dele. Então, é mais complexo, é mais ambíguo do que às vezes ele mesmo talvez sentisse, porque você sempre teve defensores. Para citar um nome de peso, Antônio Cândido saiu na sua defesa dizendo que, bom, era necessário haver romancistas populares como Érico Veríssimo. Qualquer literatura, grande literatura mundial, tinha os seus autores que eram populares. E Cândido, de algum modo, diz que isso não é um defeito, né? E tenta buscar outras qualidades no Érico Veríssimo. Então, mas sim, é verdade que houve essa oscilação. E também é triste ver, por exemplo, na sua carreira internacional, ele que foi traduzido muito precocemente, dos autores vivos traduzidos, ele foi um dos que teve obras publicadas nos Estados Unidos primeiramente, justamente, de algum modo, na esteira dessa política de boa vizinhança, não é? Dos incentivos que o Departamento de Estado norte-americano deu para a produção cultural da América Latina. Então, vários livros dele foram traduzidos ainda na década de 40, quando poucos autores brasileiros estavam traduzidos para o inglês, circulando nos Estados Unidos. Então, ele teve uma repercussão internacional em Portugal e nas colônias ou ex-colônias portuguesas. Chegou Érico Veríssimo, ele tinha leitores, saíam artigos sobre ele em revistas. Então, houve uma repercussão internacional, também na França, foi traduzido. Mas depois, quando, na década de 70, quando ele faleceu, é curioso porque realmente o nome de Érico Veríssimo estava quase desaparecido internacionalmente, no campo internacional. Esse é um fenômeno muito interessante que me chamou a atenção desde o princípio da minha pesquisa e que justamente eu tentei investigar um pouco e lançar algumas hipóteses sobre essa trajetória. Mas, de fato, quando ele faleceu, por exemplo, na imprensa norte-americana, onde Érico tinha aparecido muito na década de 40, 50, tinha escrito ensaios que tinham sido publicados na imprensa, quando ele vem a falecer, basicamente nenhuma notícia da sua morte. E os livros vão pouco a pouco deixando de ser reeditados e desaparecem das livrarias. Então é um nome que vai sumindo no campo internacional e talvez isso tenha, na verdade, explicações de várias naturezas. Talvez a própria obra possa dizer alguma coisa, algo que já não comunicava com os leitores dos anos 60, os leitores que começaram a se habituar com o boom da literatura latino-americana. Érico Veríssimo, né, não embarcou nessa leva. Então, talvez a literatura dele deixasse de ter apelo internacional. Talvez também por questões políticas. Érico foi se afastando cada vez mais, digamos, de um alinhamento com os Estados Unidos, ainda que ele nunca houvesse se alinhado totalmente, mas ele foi se afastando disso, ele foi ficando cada vez mais crítico à política norte-americana, internacional e nacional. Então, O Prisioneiro, por exemplo, que ele escreve, é uma grande crítica à política norte-americana internacional, à guerra no Vietnã, na Coreia, enfim. Então, ele começa também a escrever sobre certos temas, inclusive incluindo críticas ao racismo nos Estados Unidos. Ele começa a escrever sobre certas questões que talvez naquele momento de Guerra Fria não interessassem, quase como se ele estivesse traindo e pulando para o campo adversário. Então acho que isso também pode talvez ser alguma explicação.
Vittorio Gamba chegou da Itália com uma trouxa de roupa, a mulher e um filho pequeno. Os Albuquerques eram donos de quase todas as casas do quarteirão. Em Jacarecanga se dizia: vou para os lados dos Albuquerques, vim das bandas dos Albuquerques. Pois bem, o velho Olivério morreu. O tempo passou, os negócios pioraram. A herança não era o que se esperava. Com o correr dos anos, os herdeiros foram hipotecando as casas. Venciam-se as hipotecas, não havia dinheiro para resgatá-las. As propriedades, então, iam passando para as mãos dos Gambas, que prosperavam.
Carlos, o que você destacaria da produção literária do Érico Veríssimo? E se é possível pensar essa obra com um parentesco literário com Balzac?
Bem, estou longe de ser um especialista em Balzac, mas, de todo modo, claro, se você analisa os primeiros romances do Érico Veríssimo, que costumam ser menos valorizados, né? Quer dizer, depois que ele escreve O Tempo e o Vento, aqueles primeiros romances parecem mais precários na sua estrutura, às vezes na sua temática, mas eu particularmente não concordo, eu acho que são grandes romances, não são perfeitos, mas são grandes romances. Ele tem, sim, talvez essa... ou tivesse essa intenção inicial, que também se verifica no Tempo e o Vento em alguma medida, de fazer um grande painel da sociedade brasileira, da sua época, da sociedade especialmente urbana, mas também da pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, um grande painel dos tipos sociais, das classes sociais que conviviam ou às vezes até se, de algum modo, se debatiam, né, estavam em disputa pela hegemonia econômica e política. Então, nesse sentido, existe talvez uma comédia, talvez não humana, mas uma comédia brasileira, nesse sentido de uma galeria de personagens muito variada, às vezes personagens menores, secundários, mas que compõem um painel, um mosaico da sociedade da sua época e, de algum modo, quase como se tivesse mesmo a intenção de colocar todo mundo, né? O imigrante judeu, o espanhol, o italiano, o negro que aparece de maneira sutil, mas aparece na sua literatura, o pobre, o mais rico, aquele que está perdendo o poder econômico, o homem, a mulher, não é? Quer dizer, ele também divide a sua galeria de personagens e tem questões de gênero muito interessantes nessas obras, o adolescente, aquele que vem do interior e vai viver na cidade, aquele que é o estrangeiro que vem viver no Brasil, enfim, então realmente é uma galeria muito, muito vasta, variada de personagens.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.